Essa ponte, ela teve um período longo de construção e que passou por diversas empresas. Algumas quebraram, outras não deram conta, e afinal que foi assim um longo período, 14 anos. Quando eu estive no Congresso Nacional, por 12 anos, como deputado e como senador, ela foi se desenrolando vagarosamente, sem muita eficiência, porque também havia setores que se opunham a essa ligação. Essa região do Rio Grande do Sul, ela esteve durante muitos anos, pela reclamação dos prefeitos, abandonada pelo governo do estado. E eles chegaram até um determinado momento fazer um movimento de anexação dessa região à Santa Catarina, ao estado de Santa Catarina, como pressão junto ao governo do Rio Grande para abrir essa estrada que estava projetada há muitos anos, desde a década de 60, e nunca foi muito movimentada. Do lado do Rio Grande, o governo Brizola iniciou uma abertura no, na altura do Barracão até aquela curva existente atualmente bem forte, indo daqui antes do posto fiscal. E quando terminou o governo Brizola, parou, não mexeram mais. Havia uma razão, evidentemente, que o Brizola era dessa região, ele é de Carazinho, então ele conhecia bem essa realidade. Mas o período em que ela teve parada, depois em que o governo Brizola deixou o governo do Rio Grande do Sul, foi bastante longo. E havia oposição de setores do governo estadual do Rio Grande em relação à concorrência que essa abertura de estrada até o porto de Itajaí iria oferecer prejuízos ao porto de Rio Grande. Esse era o conceito de alguns que atrapalhavam a construção dessa estrada dentro de um processo mais razoável. Tanto é que aqui em Santa Catarina ela foi asfaltada até o Rio Uruguai e ficou 8 anos sem passar uma viatura sequer, porque não tinha ponte e não tinha balsa naquela época. Aí é para ver como havia aquela resistência do lado do Rio Grande. Depois houve uma obra precária até o rio, onde começaram a passar algumas viaturas e caminhões leves pela balsa, mas a estrada ainda condições muito precárias do lado do Rio Grande. Quando eu fui para o Congresso, a ponte já estava iniciada. E eu fui sempre acompanhando, porque se tratava de uma obra praticamente no quintal da nossa propriedade, porque a fazenda do meu pai chegava até a costa do Rio Uruguai. E quando eu estava encerrando minha atividade no Congresso Nacional, em 95, eu verifiquei que ainda faltava uma certa quantidade de obras que era indispensável para a conclusão da ponte. Aí eu me apressei em conversar com os parlamentares gaúchos que defendiam a estrada e os catarinenses e mobilizamos recurso das emendas parlamentares junto ao ministro dos Transportes, que era também um gaúcho dessa região, o Dacir Klein, que é de Getúlio Vargas, e eles daí, claro, sensibilizados com essa situação, proveram de recurso o que faltava. Não era muita coisa, já estava praticamente definido naquilo que era a obra principal. Por outro lado, as características dessa obra foram a elevação de mais de 70 metros de altura do fundo do rio em decorrência do alagamento da hidroelétrica Machadinho, que tem uma lâmina d'água naquele local de 60 metros de altura, de modo então que ela teve uma configuração especial em termos de altura pelo fato de usina Machadinho ir ocupar esses 60 metros de altura do nível. De modo que teve tropeços de natureza política, principalmente por oposição de certos setores do Rio Grande do Sul, e finalmente então venceu a racionalidade e a necessidade realmente dessa ligação. Por outro lado, nós verificamos que ela acompanha certos traçados antiquíssimos de passagem indígenas e depois de caminho de tropa, e que aconteceu em muitos lugares do Brasil, aonde os primeiros caminhos abertos pelas tropas de mulas e bovinos acabaram se transformando em BRs, extremamente importante para o país, como é o caso da 116, por exemplo, né? E a 470, nesta região aqui de Lagoa Vermelha até Curitibanos, até Santa Cecília, ela também tem esse traçado praticamente coincidente. Inicialmente, a estrada, depois da ponte inaugurada, em 1996, ela teve um movimento pequeno. O transporte caminhoneiro gaúcho não conhecia direito esse trajeto. Mas, com a ocorrência da queda da ponte sobre o Rio Uruguai da 153, na BR-153, e que ficou bastante tempo sem solução, aí o trânsito começou a se fazer tudo por aqui, pela 470, pelo Barracão, por Campos Novos e pela ponte da integração. E a partir dali, ela teve um movimento muito grande e nunca mais diminuiu esse movimento. Os caminhoneiros, principalmente gaúchos, descobriram essa passagem e pela qualidade dela, pelas situações de vantagem de circular por ela. De modo que levou alguns anos também para que isso acontecesse, mas aconteceu. E hoje é uma das estradas mais movimentadas que liga o Rio Grande do Sul com o Brasil. De modo que os aspectos pitorescos dessa estrada são exatamente esses aspectos que durante todo o período aconteceram. O protesto dos prefeitos pedindo anexação para Santa Catarina, as decisões políticas que acabaram influenciando definitivamente, e no dia 6 de junho de 1996 foi inaugurada. Eu participei da inauguração. A parte mais de populares passaram mais cedo e o governador do Rio Grande do Sul se atrasou. E aí nos encontramos na ponte, onde estava o governador Brito, o ministro Jobim e o Odacir Klein do Rio Grande do Sul e outras pessoas que acompanhavam a comitiva do governador. E eu estava aqui de Santa Catarina também, que tive bastante interesse na conclusão dessa ponte, inclusive empenho pessoal, no sentido de que eu terminava meu mandato e não queria vir passar essa vergonha de não ter concluído a ponte aqui de volta em Santa Catarina. De modo que eram alguns registros e alguns aspectos até pitorescos sobre o assunto, mas que fazem parte da história e hoje nós temos aí uma bela rodovia com transporte muito intenso, transportando riquezas de sul para o norte, de norte para o sul, inclusive com os países vizinhos da Argentina e Uruguai. É um registro digno de ser lembrado e festejado, porque é assim que vão se construindo as trajetórias da história do nosso país e da nossa região.